Mata bicho.
Bom dia, seja muito bem-vindo ao Mata Bicho, programa matinal de informação da RUC. Sou António Monteiro, comigo em estúdio tenho Manuel Pires da Rocha, deputado municipal pela CDU, também habitual comentador da RUC e que irá fazer o comentário à atualidade de hoje. Mas antes, vamos começar, como sempre, com a revista de imprensa regional. Começamos com o Diário de Coimbra. Na capa do Diário de Coimbra o destaque vai para os 40% de psiquiatras que estão a um passo da reforma. O diretor do Centro de Responsabilidades Integrada de Psiquiatria do CHUC prevê 2 anos críticos face à dificuldade em repor o número de profissionais que vão passar à condição de aposentados. Um alerta deixado por Horácio Firmino no Dia Mundial da Saúde Mental. Destaque também para campeões distinguidos que subiram ao pódio. Foram 22 os distinguidos na segunda edição do pódio, os prémios com o que o Diário de Coimbra destaca os que mais se evidenciaram no desporto na época 2021-2022. Um final tarde no Luso de festa e de muita emoção. Ainda nota para o Metro Mondego, que mantém um espaço ajardinado junto ao Estádio de Coimbra. Também uma notícia a ler no Diário de Coimbra. E ainda a Aging at Coimbra renova o estatuto de centro de referência, também uma notícia para ler neste jornal. Já no Diário As Beiras, destaque para os 2 mil carrinhos de compras recolhidos no final da latada. O movimento cívico ambientalista Não Lixe lamentou que, apesar das campanhas, os estudantes insistam no furto destes veículos e de, em alguns casos, até terem sido agressivos com os voluntários. Ainda no Diário das Beiras, o destaque de imagem vai para usar o telemóvel prejudica a condução, onde se vê uma operação stop promovida pela Polícia de Segurança Pública. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em conjunto com a PSP, promoveu ontem uma ação de sensibilização em 2 locais de Coimbra, onde alertaram para os perigos do uso do telemóvel durante a condução. Nota ainda no Diário As Beiras para a demissão de João Diogo, vice-presidente da Associação Académica de Coimbra. Lê-se que vice-presidente da Associação Académica de Coimbra, João Diogo, apresenta a demissão, uma notícia que a RUC também tem acompanhado. E ainda destaque para o ensino superior. As universidades, que são promotoras de saúde, criaram uma rede a nível nacional. E passamos então para o comentário com o Manuel Rocha. Começamos, se calhar, com o destaque para os 2 mil carrinhos de compras que foram recolhidos num cortejo da latada, mais um cortejo da latada, que é sempre uma ocasião que marca Coimbra viu uma interrupção de 2 anos por causa da pandemia. O movimento cívico ambientalista Não Lixe queixou-se de que continua o furto de carrinhos de compras, apesar das campanhas. Existe sempre também o medo de os carrinhos acabarem no Rio Mondego. A latada e também a queima das fitas são sempre momentos de preocupação ambiental e é sempre importante também minimizar a poluição que é feita. Pergunto-lhe como é que se pode evitar que ocorram momentos destes no futuro, sobretudo se tivermos em conta que muitas vezes as pessoas envolvidas nem sempre estão no maior estado de sobriedade.
Muito bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui convosco, é sempre um grande gosto. Não sei como é que isto se resolve, para dizer a verdade, porque isto tem a ver com um ambiente geral, que é um ambiente geral de vandalismo ambiental, material e social. O que mais me custa, para vos dizer a verdade, é quando passo ali, ao pé ali na avenida que vai da Estrada da Beira até à Quinta das Lágrimas, o bullying a que são sujeitas centenas, bullying, digamos, voluntário, a que são sujeitos milhares de estudantes, que são obrigados a beijar quase o chão, a curvarem-se perante as pessoas, perante os doutores, como eles chamam aquilo, e que de facto eu estou aqui a fazer a figura do velho que viveu uma juventude em Coimbra, que tinha um caráter, o tempo da festa do meu tempo, do meu chamado tempo, tinha um caráter solidário e não um caráter amesquinhante. E, portanto, custa-me muito esse amesquinhamento de jovens, é uma boa escola de obediência que eu não gosto nada de ver. Os carrinhos são também uma... Enfim, não, eu não tenho grande... Não tenho nada contra levarem os carrinhos. Eles depois são devolvidos. Tenho contra os carrinhos, como tu disseste bem, que acabam no fundo do rio. Isso é que não pode acontecer. E, portanto, eu não sei como é que isto se resolve, sinceramente. Não sei se através de campanhas, se através de quê, mas há realmente uma certa loucura que faz com que meninos bons em sua casa sejam verdadeiros vândalos fora de sua casa. E às vezes com as famílias a aplaudir na berma da estrada. Não sei como se resolve, sinceramente. A consciencialização, se calhar é necessário mais consciencialização, mas isto acaba por ser uma loucura geral que não penso que seja propriamente muito saudável a certos aspectos. Agora há uma coisa de que eu gosto, que é da festa. Da festa eu gosto muito. Gosto que a festa exista. Gosto de ver milhares de jovens no meio da rua. Gosto de ver que existe, de facto, uma propensão para uma alegria, quando não demasiado utilizada, que é característica também dos jovens. Não é? Eu que sou velho de 60 anos, sei que essa característica é uma característica da imortalidade que é fantástica. Portanto, eu não tenho nada contra as festas. Tenho tudo a favor das festas. Passei a vida a tocar em festas e a participar em festas. Agora, não me parece que seja necessário este... Eu não diria excesso. Esta incultura que é um bocado agressiva até dos valores, que são valores da comunidade, valores da própria juventude, que normalmente não é destrutiva, é construtiva.
Muito bem, avançamos para a notícia do Diário de Coimbra, que dá destaque para a crise de psiquiatras. São 40% a caminho da reforma, segundo o Alerta. No entanto, todos os dias não, mas vemos bastantes notícias da quantidade de médicos que todos os anos se formam e acabam por não ter especialização. O que é que está a passar para que persista este problema?
O que está a passar é um desinvestimento terrível no Serviço Nacional de Saúde. É uma coisa que diz muito respeito aos vossos alunos, aos vossos estudantes de medicina e aos estudantes de enfermagem. O que acontece é que os hospitais secaram completamente a integração de jovens nas suas estruturas. Acontece que neste momento os hospitais fazem uma tal pressão sobre os próprios jovens que lá trabalham que eles se veem compelidos a sair para a medicina privada, ainda que ganhem por vezes pouco, nem sempre, mas às vezes ganham menos. Mas a verdade é que têm uma vida social normal. Não estão sujeitos àqueles bancos de horas brutais, de horas extraordinárias, aquela obrigatoriedade de trabalhar horas seguidas umas atrás das outras e de ter que renunciar à família. Eu lembro aquelas palavras tristes da nossa ministra, da ex-ministra da Saúde, que dizia que é preciso resiliência, que os médicos têm que pensar quando vão para aquela profissão que são quase militares. Isto é, não é assim que funciona. Mas, de facto, o grande problema que nós temos é um problema de desprogramação das profissões em Portugal. Não é só nos hospitais, é também, como vocês sabem, nas escolas. Eu sou professor, vemos a desprogramação nas escolas, todos os serviços públicos têm vindo a ser desprogramados, às vezes intencionalmente, no caso da medicina, para favorecer a medicina privada, noutros casos por apenas incompetência, isto é, nós estamos a ser geridos por incompetentes há muitos anos, há cerca de 30, 40 anos, quase 50 anos, e isso, claro, tem reflexos neste momento na nossa própria vida. Nós estamos perante uma profissão, a psiquiatria, uma profissão que tem um grande valor no nosso tempo. Um grande valor, que é o valor decorrente da degradação das condições de vida também, da vida social nas nossas sociedades. Vivermos sem psiquiatras é uma tragédia, mas tragédia já tinha sido quando o governo fechou o Hospital de Arnes, quando fechou o Hospital de Escovões, quando diminuiu as valências do Hospital de Sobralcide aqui em Coimbra, quando dinamitou autenticamente aquilo que é o sistema de saúde mental em Coimbra. Portanto, nós estamos perante uma catástrofe surda, não é? Uma catástrofe pequenina, daquelas que às vezes acontecem dentro de nossa casa e que não tem remédio à vista. A verdade é que nós estamos neste momento numa situação sem esperança. E isso é uma coisa terrível, não ter esperança. Os médicos não têm carreiras, não têm salários, não têm capacidade, na sua grande maioria, na sua juventude, de poder resolver os assuntos da sua vida. E começam a fugir do sistema, do Serviço Nacional de Saúde. Acho que o pior está para vir.
Apesar de tudo, todos os anos, e este ano aconteceu isso, abriram ainda mais vagas para novos estudantes no ensino superior, para novos estudantes de medicina, que se queixam de que, apesar de tudo, depois não têm capacidade de se especializar, portanto têm oportunidade de se especializar.
O problema é que eles têm razão. O que eles estão neste momento a nascer é carne para canhão. Eles vão para os cursos de medicina, saem formados, ou saem médicos e depois são tratados como material indiferenciado nos hospitais, sem poder, como dizes e bem, ter qualquer tipo de acesso à especialidade e à especialização. Portanto, não tendo acesso à especialização, sendo médicos indiferenciados, eles são aquilo que é necessário para resolver problemas, por um lado na medicina privada, que tem apenas, enfim, a função do atendimento e mesmo assentimento de superfície, e por outro lado nos hospitais públicos, onde eles são a carne para canhão que vai para os bancos do hospital. Eu aqui há dias estive no banco do hospital, tive essa experiência apaixonante de ir para as urgências de Coimbra, estive das 5 às 10 da noite sem ser atendido, e no final, às 10 da noite, uma médica vem cá fora e diz que quem não estiver mesmo a morrer, diz assim mesmo, se estiver mesmo a morrer é melhor ir para casa, porque a gente não vai tratar aqui ninguém, porque não temos neste momento equipas médicas, e aquilo que vamos fazer é tratar daqueles urgentes, os que estão quase a morrer. Quem não estiver a morrer, vá para casa, venha amanhã. Eu fui dos que não estava para morrer, fui para casa e regressei no dia seguinte. Portanto, estas situações são situações que levam uma grande zanga na sociedade e uma grande instabilidade. A medicina era em Coimbra, nomeadamente em Coimbra, alguma coisa de sagrado. Isto é, nós sabíamos que aqui podíamos não ter nada, mas se tivéssemos uma dor de barriga, poderíamos ser atendidos. Neste momento não há sequer certeza disso poder acontecer.
Muito bem, Manuel Rocha, findado este primeiro momento inicial de análise das notícias regionais, também não eram muitas, passamos a uma análise da revista da Imprensa Nacional, começamos com os principais jornais. Começamos então com o Jornal Público, destaque claramente para o Orçamento de Estado, alívio fiscal pago com poupanças nos apoios sociais, é assim que se lê na capa do Jornal Público. Mudanças no IRS vão custar 500 milhões de euros. As propinas congeladas e apoio ao alojamento de 15 mil alunos é também destaque neste Jornal Público. Ainda no jornal, destaque para a ausência de apoio financeiro que ameaça a Portugal Fashion, e ainda para a guerra na Ucrânia, a Rússia, que retalia com o lançamento de mísseis sobre 12 cidades ucranianas. Também uma nota para a falta de chuva, que é um problema grave que veio para ficar. Mais uma notícia para ler no Jornal Público. Já o Diário de Notícias dá também destaque ao Orçamento de Estado para 2023. Fernando Medina vai usar a folga do orçamento contra cenários adversos, é assim o título. Nas famílias, o mínimo de existência dá até 425 euros por ano, com dedução no IRS. A menor retenção com acerto de contas ao fim do ano para enfrentar a subida de juros, isto nas casas. E nas empresas, o apoio fiscal para subir salários custa 75 milhões e há novos incentivos à capitalização e crescimento. Ainda também, quanto ao investimento e quanto ao Orçamento de Estado, o Governo reserva 781 milhões para os comboios, incluindo a alta velocidade. Ainda nota para a guerra na Ucrânia, Putin promete mais ataques, Biden oferece mais sistemas de defesa antiaérea a Kiev. Ainda nota para a revista Crítica de 21, pensar a direita sem análises partidárias porque há mundo para além da esquerda. Tem uma notícia para ler no Diário de Notícias. E ainda uma pequena nota para o licenciamento digital, a plataforma para músicos deu mais de 1.500 autorizações em 2 meses. Passando agora ao Jornal de Notícias, destaque também, naturalmente, para o Orçamento de Estado. Os salários mais baixos ganham até 425 euros com as mudanças no IRS anunciadas. O Orçamento de Estado, o Governo altera a forma de taxar rendimentos entre os 760, assim é que é, e os 1.000 euros. Quanto aos impostos, comprar automóvel fica mais caro, e quanto às medidas, o que ganham e perdem as famílias é algo também para ver no Jornal de Notícias. Ainda uma nota para os 8%, é a atualização das prestações sociais, uma atualização superior à taxa de inflação prevista para este ano. Ainda no destaque de imagem, a imagem é, vê-se um soldado ucraniano numa cidade ucraniana destruída, que foi fustigada pelos ataques de mísseis da Rússia. Putin ataca cidades para vingar a destruição de ponte na Crimeia. É assim que se lê. Kiev não era avisada desde junho. Houve pelo menos 11 mortos e dezenas de feridos. Ainda nota para Rui Pinto e o caso do Futebol Leaks. O Sporting foi o primeiro alvo do pirata informático. A ideia do Futebol Leaks surgiu em 2015 num bar de Praga, também para ler no Jornal de Notícias. Finalmente, Jornal I com uma grande capa a destacar o orçamento de Estado. O título lê-se: No País do Otimismo, o Governo acredita que vamos crescer acima da média europeia, apesar de o FMI alertar para o risco de recessão mundial. As deduções do IRS para famílias sobem para 900 euros a partir do segundo filho até aos 6 anos. O IRS desce ligeiramente para rendimentos anuais a partir de 7.479 euros. As criptomoedas vão passar a pagar 28% de imposto. Os lucros extraordinários sobre empresas avançam já este ano. O documento não fala em qualquer novas injeções de dinheiro na TAP. Ainda nota, já fugindo do orçamento de Estado, para a saúde mental. Crianças e jovens precisam de ajuda. É algo que se lê no Jornal I. E ainda nota para o PSG, que entra no capital da SAD do Sport Clube de Braga. É o emblema francês que entra no capital do Clube de Braga. Também nota para o Nobel da Economia, um trio premiado por um estudo das crises e papel dos bancos, também para ler no Jornal I desta semana, deste dia. E posto isto, passamos novamente ao comentário com o Manuel Rocha. Começamos, obviamente, pelo Orçamento de Estado para 2023, apresentado pelo Ministro das Finanças. Pergunto-lhe, após ter tido o conhecimento do Orçamento de Estado, após ter lido estas notícias e ouvido, que primeiras impressões é que lhe causou Manuel Rocha? Trata-se de um Orçamento de Estado que vai ao encontro das necessidades que são causadas também pela inflação?
Neste momento, a nossa economia não vai ao encontro das necessidades das pessoas, como nós sabemos. Uma coisa são as notícias acerca do Orçamento de Estado e outra coisa é a vida das pessoas e a sua relação com o Orçamento de Estado. Se nós ouvirmos os ministros a falar do Orçamento de Estado, eu não me lembro de nenhum ministro a divulgar o Orçamento de Estado que não fosse altamente otimista, que acha que aquilo vai ser o fim do mundo. Mas depois vemos a realidade e as coisas não são bem assim. Aqui, no passado domingo, o Ricardo Araújo Pereira, no seu programa numa televisão portuguesa, falava no facto, que é um facto real, de que há inquietação por toda a Europa relativamente ao futuro e ao futuro orçamental da Europa, exceto em Portugal. Em Portugal isto vai ser uma coisa do outro mundo. Isto é, nós não produzimos alimentação, não produzimos energia, não produzimos um conjunto muito grande, produzimos turistas, nem sequer temos chuva, como tu muito bem noticiaste há bocado, mas vamos ter aqui uma vida fantástica. Aquilo a que nós assistimos hoje não é isso. Aquilo a que nós assistimos é que tem havido uma desvalorização dos salários, eu já sou trabalhador, uma desvalorização dos salários absolutamente gritante. Nós temos vindo a perder poder de compra todos os dias, enquanto, paralelamente, somos fustigados por uma alta brutal do preço da habitação, para quem quiser alugar, uma alta também dos juros, como nós sabemos, vão subir para as pessoas que têm empréstimos às casas, e, portanto, vamos assistindo a um conjunto, a uma alta impressionante, ainda esta semana subiu imenso a gasolina e o gasóleo. Nós vamos assistindo a um conjunto de agressões a que vamos ser sujeitos que não têm reflexo orçamental. Não é nada dito relativamente ao controle dos preços, que são medidas políticas. Não é nada dito relativamente à questão das taxas de juros, também não é dito. Bruxelas manda e a gente obedece. E, portanto, nós estamos perante uma situação que é uma situação de penúria de grande parte das famílias. Basta ir ao supermercado para se perceber que aquilo está a correr mal. E já não estamos a falar, por exemplo, dos estudantes universitários, e nós estamos na rua, que é bom que a gente nunca se esqueça do sítio onde está, em que os estudantes são confrontados, por um lado, com uma habitação caríssima, um desinvestimento quase total, enfim, um bocadinho de investimento nas residências universitárias, que é absolutamente irrisório, não tem qualquer tipo de expressão, e neste momento, inclusivamente, falta de casas para alugar por parte dos estudantes. Portanto, nós estamos numa situação em que o orçamento, este orçamento de Estado, não responde a nenhuma das nossas preocupações. Já falámos há bocadinho sobre a saúde. O que é que diz o orçamento relativamente à saúde? Não diz nada. Diz que vai dotar a saúde mais não sei quantos milhões que vão ser comidos pela dívida que as instituições de saúde têm. O que é que diz relativamente à educação? Não diz nada. Isto é, a educação vai ter uma dotação orçamental menor, o que significa que nós vamos ter piores escolas do que aquilo que já temos. E, enfim, e com uma situação de não rendição dos professores, de professores que se arrastam na profissão até fartarem os alunos com a sua presença. Portanto, nós não temos aqui nenhuma medida neste Orçamento de Estado, a não ser de uma expectativa otimista, que é uma mentirola, que é uma maldade, para além do mais. Eu tinha aqui até trazido uns apontamentos. Nós tivemos 21 empresas em Portugal que tiveram 4,2 mil milhões de euros de lucros. Não há nada que reflita a necessidade de redistribuir essa riqueza. Nós temos um problema em Portugal que é a má distribuição da riqueza. Há gente que ganha muito dinheiro, há gente que ganha muito pouco dinheiro. E essa distribuição só pode ser feita através da fiscalidade, como é evidente. Ora, esta fiscalidade não vai, a fiscalidade que é proposta pelo Orçamento de Estado, não vai sobre as grandes empresas. Vai sobre os habitantes, portanto os cidadãos em geral, e vai sobre as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas.
Ou seja, está a faltar algum taxamento às grandes empresas.
Está a taxamentar as grandes empresas, que eles vão dizer que vão taxar os lucros excessivos, mas não definem o que é que são lucros excessivos. No entanto, nós sabemos que na concertação social, os patrões se sentaram à mesa e assinaram um papel com uma central sindical, que normalmente é como antigamente, quando não sabia ler, assina de cruz, o que lhe puserem à frente eles assinam, que faz com que a compensação, por exemplo, por despedimento suba de 14 dias para 12 dias, portanto, na contagem da vida de pessoas que às vezes são várias décadas de trabalho, portanto, embaratece, mas retira-lhes a necessidade deles contribuírem, os grandes patrões, para o fundo de compensação. E, portanto, ao fazer este tipo de medidas, que são, ao fim e ao cabo, gigajogas, vai buscar dali, eles vão buscar, sobretudo, ao bolso dos normais, daquelas pessoas que vivem do seu trabalho, que trabalham, que ganham um salário e que todos os dias são agredidas, por um lado, através da injustiça fiscal e, por outro lado, através da alta de preços que não têm fim à vista. Nós temos quando nós vemos, por exemplo, que os camponeses não ganham mais pelos produtos que fabricam. Isto é, existe de facto uma estagnação naquilo que é o custo do trabalho, o preço do trabalho, existe uma valorização daquilo que são os lucros. Este não é um orçamento que se vire para as pessoas. Isto vai ter, obviamente, reflexos a curto prazo. Nós somos um país em que foram assinados vários acordos na concertação social ao longo dos tempos, mas que nunca resolveram os problemas que se dizia serem os mais importantes. Por exemplo, a convergência com os salários da Europa, dos países ricos da Europa. Nós não temos convergência nenhuma, nós sabemos perfeitamente. Nós, felizmente, agora temos muitos alunos em Erasmus, menos do que já tivemos, mas temos alunos em Erasmus que sabem que o custo de vida nestes países da Europa é mais ou menos semelhante no que diz respeito a produtos alimentícios, por exemplo. Depois há variáveis, enfim, importantes. Mas, de facto, os nossos salários são muito mais baixos do que os salários em qualquer lado da Europa. Nós temos miúdos que vão ser médicos, vão ser enfermeiros, vão ser, enfim, vão desempenhar várias profissões lá fora e que têm salários muito mais altos do que cá. Isto vai esvaziando o nosso país, outra vez esvaziando o nosso país, de uma massa fundamental de criação de riqueza. Riqueza existe muita produzida em Portugal, a distribuição é que está má. E este Orçamento de Estado não contribui nada para acabar com essa má distribuição, pelo contrário, vai acentuá-la.
Apesar de tudo, o Orçamento de Estado fica marcado por algum alívio fiscal, pelo menos é assim que é transmitido, sobretudo para os escalões mais baixos, para os jovens. Pergunto-lhe se, apesar de tudo, é um alívio suficiente e se, sobretudo, esta redução terá capacidade para acompanhar a inflação.
O alívio fiscal O alívio fiscal não existe para grande parte da nossa população que recebe valores de salário que esses salários não pagam impostos, digamos assim, não é? Os salários mínimos não pagam impostos, portanto há uma grande fatia da população, infelizmente há uma grande fatia da população que não paga impostos. Pois há uma grande fatia da população, este ano e no ano passado, 70% das pessoas que foram contratadas, que adquiriram emprego, são pessoas que têm salários mínimos ou muito baixos ou pessoas que têm vínculos precários. Portanto, são pessoas que não têm qualquer perspectiva de vida. E isso significa que o alívio fiscal, sendo uma parangona bonita de ouvir, esse alívio fiscal não tem qualquer reflexo na sua vida. O que tem reflexo na sua vida é a inflação dos bens essenciais de alimentação, é o preço dos combustíveis, portanto, é o custo de vida em si, é a alta do preço das casas. Essas pessoas não vão ser afetadas por nenhuma medida de alívio fiscal de qualquer natureza. O alívio fiscal vai ser o alívio fiscal para as grandes empresas. Essas vão ser aliviadas. Pessoas como eu, que têm o chamada classe média, que é mediamente baixa, que ganha, como eu ganho, por mês 1.300, 1.400 euros de salário mensal, depois de 30 e tal anos de serviço, não vão ver aliviada coisa nenhuma, porque de facto aquilo com que lidam no dia-a-dia continua a sofrer o peso da inflação. E o peso da inflação de facto é destrutivo. Quem diz peso de inflação, imagina, eu já não tenho filhos em idade escolar, mas se eu tivesse filhos em idade escolar universitária, com o salário que eu recebo, que sou quase rico, eu não conseguiria ter qualquer apoio social à sua atividade longe de casa. Portanto, este alívio fiscal não tem qualquer tipo de reflexo em ninguém, na vida de ninguém, a não ser nos grandes lucros.
Temos todos ainda bem presentes na memória aquilo que foi o chumbo do Orçamento de Estado para 2022, nesta altura do ano passado, e também os problemas a nível político que isso trouxe. Para si, houve alguma ponderação para evitar este tipo de cenário?
Eu sou, como sabes, este militante político. Aquele chumbo foi a maior alegria da minha vida. Isto é porque não é possível que um partido, que partidos que tenham uma posição a favor da justa distribuição dos rendimentos, que pudessem compactuar com um partido que é um partido que tem uma política de direita, que é o Partido Socialista. O que é engraçado em tudo isto é que o Partido Socialista ganhou com maioria absoluta, e tu ias ver às redes sociais e as pessoas que se ofenderam com o PCP, com o Bloco de Esquerda eram, e com os Verdes eram mais do que muitas. Essas pessoas agora devem estar, não estão porque terão pouco juízo, mas de facto que vilipendiavam a posição desses partidos porque era necessário o orçamento mais à esquerda de sempre. Nós vemos qual foi o resultado. Neste momento temos um governo de maioria absoluta. Nós não temos um governo qualquer, temos um governo de maioria absoluta que pode implementar no nosso país as políticas que quiser. Não precisa de ninguém para implementar aquelas políticas. Foram feitas medidas de grande alcance, na minha opinião, como por exemplo as creches gratuitas na última legislatura, ainda antes da queda do governo. No entanto, essas creches gratuitas não foram complementadas com uma rede de creches públicas, uma rede pública de creches. O que significa que as crianças, o Estado não vai criar um mecanismo que possa regular, vai pagar às IPSS um serviço que vai ser prestado. O que significa mais uma machadada no Orçamento de Estado. Ou seja, o Governo está a criar no Orçamento de Estado um mialheiro para poder atender aos grandes negócios. Isso é qualquer coisa de miserável. Vou-te dar um exemplo assim corriqueiro. Nós temos as obras no IPO lá em cima. Podíamos ter dividido os nossos doentes por hospitais como os Covões, para isso era necessário reabilitar os Covões, mas não, eles foram todos alojados nas grandes unidades, nas unidades privadas de Coimbra. Porquê? Porque são hotéis autênticos, não têm medicina, mas têm hotelaria. Portanto, aquilo que foi feito foi desviar recursos para a iniciativa privada da ganhuça, porque quando nós falamos de iniciativa privada temos de ter algum cuidado, porque a iniciativa privada que tem o seu negócio e organiza o seu negócio de acordo com, enfim, as necessidades da nossa sociedade. Mas há outra iniciativa privada que se instala onde existem serviços, vai piratear esses serviços de modo a obter dividendos. E, portanto, eu penso que não há boas notícias. Este Orçamento de Estado que foi criado agora é tão mau como o Orçamento de Estado do ano passado. Que problema, perguntamos nós às pessoas, que problema é que foi resolvido com a aplicação do Orçamento de Estado do ano passado? Ao nível da habitação, ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível das necessidades básicas, ao nível do apoio social, quais foram os problemas que foram resolvidos? Ninguém saberá dizer, ou melhor, saberá dizer que não foi resolvido nenhum problema.
Bem, na altura, o ano passado também, quando foi proposto o Orçamento de Estado, ainda não sabia da inflação que aí viria. Acha que mesmo assim foi mal implementado?
A inflação que veio não foi uma inflação resultante de dados objetivos da economia. Grande parte da inflação gerada foi gerada numa onda de desculpabilização por causa da guerra e fruto apenas de especulação. Se nós temos as tais empresas com lucros nunca vistos, de tal modo que a própria von der Leyen vem dizer que não pode ser, não é? Isto é ela que é a patroa dos patrões, se isso acontece é porque houve de facto dividendos extraordinários que saíram do bolso de quem? Do bolso do teu e do meu, dos teus pais e do meu pai. Eu ainda tenho pai. Portanto, estas situações é que não podem acontecer num país. Se nós temos um governo é para governar. Quando foi feita orelhas mocas à necessidade de criar tetos para preços de produtos básicos, o governo nada fez. Não fez nada. E não fez nada por uma razão muito simples. Porque as grandes superfícies não queriam que isso acontecesse, porque são as grandes superfícies normalmente, o grande comércio de retalho que vai tirar grandes dividendos. Portanto, quando nós vemos as Sonais, a Jerónimo Martins, toda essa gente que vende farinha a ficar rico com a farinha que vende, numa situação que se dizia ser de guerra e de emergência e que estamos desgraçadinhos, temos que serrar fileiras, ser solidários, nós vemos que a solidariedade só existe na parte de quem desembolsa. Portanto, isto é uma situação que as pessoas vivem no dia-a-dia, não é nada que nós falemos no campo da macroeconomia. Ontem estive a ouvir, a propósito do Orçamento de Estado, os comentadores de televisão. Tu tens ali para todos os gostos, como é evidente. Mas tens poucos que ponham o dedo na ferida. Tens pessoas que falam de uma forma absolutamente... eu seria erudita sobre questões de economia, da macroeconomia, da microeconomia. Um tipo chega à conclusão de que no dia-a-dia, se não é economista, está desgraçado, vai morrer sem dinheiro. Mas, de facto, aquilo a que nós assistimos é que não houve, fruto desta maioria absoluta, nenhuma melhoria na vida do nosso país. Poder-se-á dar a culpa à guerra, mas é uma culpa mentirosa.
Muito bem, antes de avançarmos deste tema, Fernando Medina, quando apresentou este Orçamento de Estado, deu centralidade à redução da dívida pública no Orçamento de Estado, mas, por outro lado, assegurou que se a economia crescer menos, não precisará de voltar a apertar o cinto. Pergunto-lhe se voltou à austeridade, na sua opinião.
A austeridade nunca chegou a sair, a bem dizer. Nós temos vindo, os governos não gostam nada que a gente diga que eles estão sob ordens de Bruxelas. Mas a verdade é que este mesmo orçamento vai ser sujeito ao aval de Bruxelas e só depois é que pode ser aprovado. A verdade é que a austeridade vai chegar, sem dúvida. E, sobretudo, vai chegar, não é para produzir pobreza generalizada, desenriquecimento, empobrecimento generalizado, é para produzir empobrecimento de quem trabalha. Tu repara que hoje existem, como nas estatísticas, inclusivamente, vivem na vida e nas estatísticas, pessoas que trabalham e mesmo assim não saem dos níveis de pobreza. Mesmo assim têm grandes dificuldades em dar a volta por cima. E, portanto, aquilo que me parece que está a acontecer é que Medina tem esta converseta, enfim, politicamente correta, de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. A questão é saber se ele vai fazer aquilo que as pessoas querem viver. E isto tem reflexos, obviamente, tem reflexos políticos também. Aquilo a que nós estamos a assistir é um ascenso brutal da extrema-direita agressiva, por razões que são, tu has de reparar que a extrema-direita não diz coisas erradas, diz coisas certas, diz aquilo que as pessoas querem ouvir, como é evidente, e as pessoas querem ouvir e querem ouvir bem. Quando eles dizem que isto é uma roubalheira, temos que... É verdade, é uma roubalheira. Não é roubalheira, enfim, é roubalheira por aqueles que eles defendem, mas essa parte eles não dizem. Este investimento do Partido Socialista, desde há muito tempo, na extrema-direita, é qualquer coisa que nos pode sair muito caro do ponto de vista político. E por duas razões. Primeiro, porque vai criar um clima de instabilidade política, instabilidade social, enfim, um caldo de cultura para a violência, mas depois também porque não vai resolver os problemas das pessoas. E as pessoas, aquelas que não vão desistindo da participação na vida, que são aquelas que hoje engrossam os abstencionistas do nosso país, aquelas que não desistem, vão ficando zangadas. E nós temos hoje um país, não sei se tu reparas nisso, mas eu reparo que temos um país zangado. Por isso, agora que estamos a falar disso, os carrinhos de supermercado não é realmente nada nada grave. Isto é levar uns carrinhos de supermercado até me parece simpático. Mas, de facto, perante os problemas brutais que existem no nosso país, as pessoas começam a ficar muito zangadas. E às vezes precisam de um escape parvo. E estes escapes parvos acabam por ser, enfim, também um seguro de vida para esta situação. E eu penso que é preciso tomar medidas. Medidas que sejam de criação de emprego com direitos, taxar realmente as grandes empresas, fazer com que haja preços para a especulação, haja tetos para a especulação, para que a especulação não possa empobrecer as nossas vidas, criar apoios à habitação que passem pela ampliação do parque público de habitação, criar residências de estudantes essenciais para o... Há tantas medidas que é possível assumir dentro de um orçamento de Estado, porque é que eles não as assumem? Porque não estão a cuidar das questões do povo, estão a cuidar das questões de quem tem muito.
Falávamos agora de extrema-direita e é também um dos temas que marca a atualidade, embora não venha nos jornais, são as eleições do Brasil. Vi recentemente num comentário de televisão um comentador que dizia que serão umas eleições marcadas pela escolha entre o bandido e o ladrão. Concorda com este tipo
não,
de afirmação?
Não concordo. Isto é, embora nós saibamos que o Brasil tem casos de corrupção, muitos deles... O pior erro do Lula não foi a corrupção, que foi um grande erro, não é? Mas até parece que ele foi libado das acusações que tinha. O maior erro do Lula foi não perceber que para haver um Estado para o povo tem que haver um setor público grande, e o que ele fez foi privatizar grande parte das empresas do setor produtivo do Estado. E, portanto, e com isso ele entregou os lucros que eram produzidos para essas empresas na mão de alguém que não o seu próprio Estado. Dizem eles, mas depois nós vamos buscar na justiça fiscal. Mas é aí que entra a corrupção. E a corrupção entra, de facto, num âmbito que é um âmbito que saiu da mão. Mas o Lula teve programas que foram fundamentais. O programa Fome Zero, um conjunto de programas sociais. Nós lembramos-nos, porque temos aqui uma Universidade de Coimbra que teve uma grande colaboração com as universidades brasileiras, lembramos desse tempo do Lula, em que houve de facto um grande investimento na formação, um grande investimento inclusivamente em aspectos científicos que são importantes. O problema foi depois, quando veio a Dilma, que era realmente uma política absolutamente desqualificada, que tinha a raposa dentro do seu galinheiro, que era o Temer, não é? E que forjaram um golpe de Estado constitucional, mas forjaram-no. Eu penso que não temos... Temos o Bolsonaro agora. O Bolsonaro é tudo o que há de inqualificável no mundo. O Bolsonaro é o lixo mais infecto que pode existir. Um homem que é misógino, que embarca naquelas coisas dos evangélicos, meias escuras em termos de pensamento. É um pensamento completamente maniatado. É um homem que tem uma rede de corrupção absolutamente brutal, portanto é um ladrão, toda a gente sabe disso, os filhos dele cobravam salários que não eram pagos às pessoas, eram pagos a eles próprios. Portanto, o Bolsonaro levou a que fossem feitos crimes autênticos sanitários quando não foi investido nada na profilaxia, isto é, nos cuidados com a Covid, num país em que a economia é realmente, a economia paralela é poderosíssima, basta ir ao Brasil, eu tive a sorte de ir muitas vezes ao Brasil, e nós vemos que, de facto, a profissão que nós chamamos normal, que é as pessoas terem o seu salário garantido, enfim, numa estrutura empresarial ou pública, privada ou pública, que seja estável, ali não, as pessoas têm que sair à rua para vender as coxas de galinha mesmo, não é? Portanto, e ele mandou toda a gente para a rua e teve 500 mil de mortes, que é uma coisa absolutamente avassaladora. Um homem que dá pancada na Amazónia todos os dias, nós estamos a falar de um gangster mundial, nós estamos a falar de uma pessoa normal, digamos assim, não é? Porque o que é normal é cuidar da vida dos seus minimamente. Não, nós estamos perante duas situações. Ou uma situação de capitalismo mais ou menos civilizado, que é o de Lula, uma situação de capitalismo absolutamente selvático, que é o do Bolsonaro. Não estamos em nenhuma situação de criação de uma sociedade nova, mas estamos entre a desgraça absoluta e uma desgraça relativa. É isso que está aí.
Apesar de tudo, Bolsonaro teve, se bem me lembro, aproximadamente 47% dos votos nesta primeira volta.
Pois, sim.
que, assim, geralmente, que previsões é que faz para esta segunda volta?
Eu não consigo fazer previsões, não consigo, porque o voto das pessoas...
Apenas que as sondagens, neste momento, dão uma ligeira vantagem a Lula, embora estas sondagens sejam sempre enganadoras.
As sondagens, na minha opinião, deviam ser proibidas, pura e simplesmente. E no nosso sistema político também. As sondagens deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, que passado 3 dias já não a teria, não é? Portanto, as sondagens são grandes operações de venda de votos ou de compra de votos, não só mais nada. A consciência das pessoas é o que menos interessa nestas coisas, porque tu não tens pessoas a votar, pessoas que são pobres a votar naqueles que os vão empobrecer. E quando isso acontece, há qualquer coisa na reflexão das pessoas que funcionou mal, não é? E, portanto, ou então funcionou muito bem, que foi a capitalização do descontentamento em torno de promessas que são promessas vãs. Isso leva, obviamente, ao descrédito da democracia, que é nesse pé que estamos. A democracia de sufrágio está em descrédito e não vai melhorar nos próximos tempos. O 47% de desgraçados que votaram em Bolsonaro, alguns são mesmo desgraçados, outros votaram em Bolsonaro porque ele defende os seus interesses. E, portanto, eu penso que aqui em Portugal, por exemplo, tivemos boas notícias, não é? O Bolsonaro, de facto, desiludiu os imigrantes brasileiros em Portugal e acabou por perder as eleições quando tinha ganhos anteriormente. Penso que, de facto, o que está em causa neste momento é o Brasil continuar a ir para a frente, como dizia o Chico Buarque ontem numa declaração, ou antes de ontem, numa declaração num comício do Lula, é o Brasil poder ir para a frente, mesmo que timidamente, ou o Brasil ficar completamente arruinado quando este tipo conseguir, se conseguir chegar ao poder, conseguir arruinar tudo aquilo que é a estrutura social do Brasil, em benefício das pilhagens várias que acontecem num país que é um país riquíssimo, dos países mais ricos do mundo, e que tem níveis de pobreza que são absolutamente angustiantes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel Pires da Rocha. Ficamos por aqui. O Mata Bicho fica por aqui. No entanto, antes de terminarmos, vamos à rubrica Livros para que vos quer, que hoje nos fala sobre o Prémio Nobel da Literatura atribuído este ano à escritora francesa Annie Ernaux. Vamos ouvir uma rubrica da autoria de Isabel Simões. Como sempre, fico connosco em 107.9 FM ou em ruc.pt.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores, editores, leitores. Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. Para Annie Ernaux, receber o Nobel da Literatura é uma grande responsabilidade. A escritora francesa Annie Ernaux foi distinguida com o Nobel da Literatura. A galardoada considerou ser uma grande responsabilidade receber o prémio como demonstração de uma forma de verdade, de justiça em relação ao mundo. Annie Ernaux, de 82 anos, reagiu à atribuição do prémio em declarações à televisão sueca SVT. Pouco depois de a Academia Sueca ter anunciado o seu nome e ter admitido que não tinha conseguido contactá-la antecipadamente. No anúncio, o secretário permanente da Academia, Anders Olsson, afirmou que Annie Ernaux foi distinguida pela coragem e pela perspicácia imparcial com que desvenda as raízes, as indiferenças e as limitações coletivas na sua escrita de forma consistente e a partir de diferentes perspectivas. Ernaux examina a vida marcada por fortes disparidades sobre género, linguagem e classe. O seu caminho para a criação autoral foi longo e árduo, lê-se na justificação da Academia. Autora de Os Anos e Uma Paixão Simples, Annie Ernaux, nome sempre falado para os principais prémios literários, regressou à primeira linha das possíveis escolhas para o Nobel da Literatura, exatamente após a publicação do seu romance O Acontecimento, baseado na sua própria experiência. Considero que é uma grande honra que fazem e, para mim, é ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade ao darem-me o Prémio Nobel. Ou seja, é a prova de uma forma de verdade, de justiça, em relação ao mundo, afirmou a escritora à SVT, citada pela agência France Presse. Nascida em Lillebonne, na Normandia, em 1940, Annie Ernaux formou-se em letras modernas nas universidades de Rouen e de Bordeaux. Foi distinguida com o Prémio de Língua Francesa em 2008, o Prémio Marguerite Yourcenar em 2017, o Prémio Formentor de las Letras em 2019 e o Prémio Prince Pierre do Mónaco em 2021 pelo conjunto da obra. Na história da atribuição do Nobel da Literatura, contando já com Annie Ernaux, apenas 17 mulheres foram distinguidas, entre 118 laureados, a última das quais a poeta norte-americana Louise Cluck, em 2020. A literatura francesa volta assim a ser reconhecida pelo Nobel da Literatura, depois de, já neste século, ter sido atribuído a Patrick Mondiano, em 2014, e a Chimichi Leclésio, em 2008. Segundo contas da France Presse, desde a fundação do Prémio Nobel, foram atribuídos prémios a 16 autores franceses. Lembramos que, em 1998, a Academia Sueca reconheceu o escritor português José Saramago. Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a uma semana.